Então, passo a palavra ao senador Ricardo Ferraz.
Senador Tasso Gerissati, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senadora Marta Suplicy, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, as duas comissões que, de forma conjunta, estão fazendo esta sessão temática para debater esse tema de absoluto interesse do nosso país. Quero cumprimentar os nossos convidados e agradecer a contribuição. O contraditório que foi estabelecido aqui, ele é fundamental para que nós possamos ampliar, aperfeiçoar a nossa massa crítica e o nosso juízo de valor em relação às controvérsias todas que naturalmente estão subordinadas a um tema como esse. Mas há algumas questões que eu gostaria de me dirigir, senhor presidente, de forma objetiva aos nossos convidados, saudando e agradecendo a cada um deles. O doutor Maurício Godinho Delgado, digno ministro do Tribunal Superior do Trabalho, fez aqui algumas afirmações extremamente preocupantes. Uma delas é que nós, se aprovarmos esse projeto, nós estaríamos, por lei ordinária, desobedecendo determinação constitucional. Por óbvio, uma lei ordinária, ela não tem força para se confrontar com qualquer artigo da nossa Constituição Federal, considerando a hierarquia das leis. Eu me refiro, portanto, ao artigo 7º da Constituição Federal e os seus 34 incisos, que consagra os direitos fundamentais da pessoa que trabalha na área urbana ou que trabalha na área rural. E uma dessas questões está exatamente no capítulo do artigo 7º da Constituição Federal, quando consagra que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social. A melhoria da sua condição social. A quem é dado o direito de definir esta classificação? Ao trabalhador ou ao juiz? Ao trabalhador ou ao Estado? Há uma questão conceitual que nós precisamos enfrentar, porque a CLT ela foi editada numa outra circunstância política, numa outra circunstância econômica e social, com um intervencionismo, com o Estado tutelando a vida e os valores individuais e coletivos das pessoas. Então, essa é uma primeira questão que está no contorno dessa afirmação que fez Vossa Excelência, que estaria o Congresso brasileiro, por lei ordinária, invadindo o que está consagrado na Constituição Federal. Mais adiante, fala Vossa Excelência, e eu estou me dirigindo a Vossa Excelência, porque essas são questões preliminares. Essa é uma questão central. A partir dessas observações, as demais questões de mérito, por mais relevantes que sejam, mas essa é uma questão preliminar que dialoga, enfim, com o Estado do direito democrático. A outra questão é que afirma Vossa Excelência que esta legislação, ela inibe, proíbe, dificulta o acesso à justiça do trabalho das pessoas mais pobres. Em nome de quem nós devemos estar aqui direcionando as nossas atenções e as nossas atitudes? Isso também fere um outro artigo da Constituição, o inciso 74 do artigo 5º, que determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, por lei ordinária, de novo, eu não posso subtrair esse direito que está garantido ao cidadão brasileiro pela nossa Constituição Federal. O artigo 790 da atual CLT estabelece no seu parágrafo 3º que é facultado aos juízes, órgãos e julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos translados e instrumentos àqueles que perceberem salário igual ou superior ao dobro do mínimo legal ou declararem sob as penas da lei que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Há indicativos de que, hegemonicamente, grande parte daqueles que vão em juízo declaram serem pobres, mesmo não sendo. Então, o que faz a mudança, e isso é que eu peço a observação e o concurso de vossa excelência, qual é a mudança que você tem aqui? Continua sendo facultado ao juiz aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Isso acolhe aproximadamente 80% dos nossos trabalhadores. 62% dos nossos trabalhadores recebem até 2 salários mínimos. Mas, além disso, no parágrafo 4º do mesmo artigo proposto, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. É uma questão essencial, porque se nós inviabilizamos o acesso da pessoa mais desprotegida, mais vulnerável a ter acesso à justiça do trabalho, isso é muito perverso. Então, eu gostaria de merecer uma atenção de Vossa Excelência em relação a este tema, porque me parece que há aqui contradições que eu não estou conseguindo, e na condição de relator eu preciso firmar um juízo de valor em relação a esse tema, porque jamais eu colocarei na minha biografia, em meu relatório, algo que possa obstruir o acesso à justiça da pessoa mais frágil, mais pobre, imagina. Isso não teria pé, não teria cabeça. Seria, como diz o poeta, o avesso do avesso do avesso. Mas entendo eu que isso tem proteção constitucional. Então, eu queria merecer uma abordagem de Vossa Excelência à luz dos fatos. E os fatos, eles são muito, muito fortes. Também gostaria de merecer de Vossa Excelência uma atenção em relação a um fato que, para mim, é muito caro. Porque passa a impressão que nós estamos aqui legislando para o conjunto da sociedade brasileira. E nós não estamos legislando para o conjunto da sociedade brasileira, pois o IBGE e mesmo o DIEESE, eles asseguram que o Brasil tem 137 milhões de pessoas em idade laboral. Dessas, 49 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas estão protegidas, blindadas pela CLT. Mas outros 90 milhões de brasileiros, não estão blindados pela CLT, pela informalidade que nós sabemos que campeia em nosso país. Esse é um dado da vida real. Então, na condição de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, como que o Tribunal Superior do Trabalho convive, dialoga, enfrenta essa questão do necessário esforço que precisamos fazer para formalizar o emprego que garante, inclusive, benefício para os nossos trabalhadores, que é uma coisa central. Então, eu gostaria de merecer de Vossa Excelência essas observações. Ao doutor Meleque, cumprimentando e agradecendo a sua presença, Vossa Excelência fala que esta proposta dialoga hegemonicamente com o micro e pequeno empresário, que é gerador de quase ou mais um pouco de 50% dos empregos que são gerados nesse país, e é muito importante isso, porque revela a capacidade empreendedora da população brasileira. Quais são as evidências objetivas na nova proposta que trabalha o fortalecimento ou a flexibilização, sempre com proteção desta questão? Ô, doutor Hélio, já vou encerrar, senhor presidente. Eu gostaria de uma abordagem mais aprofundada a respeito do acordado versus o legislado, porque há decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive com repercussão geral, garantindo essa situação. E muito se tem falado que o acordado sobre legislado também confrontaria um princípio e um direito fundamental. E eu gostaria que vossa senhoria pudesse nos honrar aqui com uma avaliação a respeito dos impactos do que está previsto nesse projeto e foi alvo da fala que Vossa Excelência, à medida em que Vossa Senhoria fez, à medida em que isso dialoga.
Ele já acabou.
Ah, outra questão, eu gostaria que Vossa Senhoria também, com amplo conhecimento que tem, pudesse falar um pouco da jornada intermitente. A jornada intermitente, ela é uma invenção brasileira?
Ô, senador, só lembrando que os vossos 5 minutos foram os 5 minutos mais alongados
da história. Eu ia sugerir que ampliasse para todos 10 minutos. 5 minutos é muito pouco tempo num debate como esse. Ninguém vai falar em 5 minutos. Eu acho que o ideal... O senador já falou mais de 10 minutos, eu também quero 10 minutos. Eu acho que o ideal seria estender para todos os senadores.
Eu estava dando um tratamento um pouco diferenciado ao senador Ferraz, o fato dele ser o relator.
Nós temos todo o tempo para debater isso aqui. Eu não vou falar sobre a reforma trabalhista.
Eu já estou encerrando, senhor presidente, pedindo desculpas à Vossa Excelência e aos meus colegas, escusas, mas eu já vou encerrar.
Nós vamos, atendendo ao senador Lindenberg, estender para 10 minutos.
Pronto.
E alongamos aí.
Muito obrigado, presidente.
Vossa Excelência, por favor.
Pois não.
Senhor presidente, me inscreva, por favor, senhor presidente.
Todos. Vossa Excelência já está inscrito.
Obrigado. Já caminho para o encerramento, senhor presidente. Ao doutor, ao professor Elis Mestay, cumprimentando e agradecendo a presença de Vossa Senhoria, uma palavra sobre a jornada intermitente, sobretudo na atividade comercial e de serviços. Há uma preocupação com a banalização da jornada intermitente para além... uma avaliação de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, em relação a esse tema jornada intermitente. Esse tema dialoga, acho eu, muito mais com atividades de comércio e serviço e das consequências para uma banalização para a atividade industrial, puxão de fábrica, de questões ligadas à jornada intermitente. Ao diretor do DESE, o senhor Clemente Lúcio, Vossa Senhoria fez aqui uma fala que este projeto ele valoriza de fato a negociação e que nessa negociação, a partir deste novo marco, há um desequilíbrio nessa negociação entre sindicatos e empreendedores, enfim, empresários e trabalhadores. Eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse, de alguma forma, falar sobre contribuições que poderiam estar sendo incorporadas, que pudessem trabalhar o fortalecimento para que essas negociações individuais ou coletivas pudessem se dar em equidade, com equilíbrio, o que também considero ser fundamental num sistema capitalista, mas um sistema capitalista que não seja primitivo e muito menos selvagem. São essas as considerações que faço, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência a generosidade por esse tempo a esse modesto relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Ferraz. Passo, então, a palavra à senadora Marta Suplicy.
Não, José até antes.
Mas você é presidente, estou lidando como presidente da CAIS, lhe dando essa preferência. E a ideia é que nós façamos em bloco de três senadores.
Gostaria de saudar os palestrantes, que em cada audiência nós temos conseguido realmente fazer os aprofundamentos necessários e faremos todas as audiências necessárias para que consigamos ter os esclarecimentos para cada senador e senadora se sentir contemplado nas suas dúvidas. Eu estava tentando achar aqui no meu celular, se o João Paulo puder me enviar de novo, porque eu não estou achando a questão dos 15 minutos das mulheres, que elas têm 15 minutos antes da hora extra para poderem descansar. E eu tenho uma... Aqui o juiz federal do TRT, Dr. Marcos Melek, fez uma consideração contrária, dizendo que isso não tinha mais sentido de existir, porque, inclusive, a mulher ela quer sair antes e tem que ficar 15 minutos a mais. Ontem eu ouvi de outra pessoa dizendo que isso já passou, a mulher não quer mais essa prioridade. A minha questão é o seguinte, eu acho que se fala que é uma prioridade, mas agora ela tem igualdade e tal, que eu saiba, homem não menstrua. E por que que eu digo isso? Porque esses 15 minutos de uma mulher que está menstruada e trabalhou 8 horas com intervalos, etc., etc., esses 15 minutos podem ser muito importantes para ela. E a maior parte da classe trabalhadora não é mulher pós-menopausa, né? É mulher em idade reprodutiva. Então, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma reflexão. Bom, se algumas mulheres não necessitam, porque período menstrual é uma vez por mês, se algumas mulheres não necessitam, porque não necessitam mais, e se algumas mulheres não acham isso necessário, como é que nós poderíamos fazer? Porque eu já estou tentando encaminhar em alguma coisa de bom senso, porque eu acho que simplesmente tirar, eu acho que pode prejudicar. Simplesmente dizer para as mulheres, bom, cada um faz como quer, vai dar uma confusão na empresa. Então, eu gostaria, se algum de vocês, né, quem mencionou isso foi o doutor Melec, por isso que eu estou dirigindo a pergunta a ele, mas que os outros pudessem fazer uma consideração sobre isso, porque é uma coisa real. A outra questão é da insalubridade, por isso que eu estou querendo achar o artigo 3... Espera aí, agora já achei. Espera aí, cadê o artigo? Que também é relacionado... Não, não veio. 394. É, mas eu não está entrando o tal do artigo. Espera aí. Você já mandou? Ele tinha que entrar. Porque, como... Está aqui. Então, está aqui. É o 394. A Vossa Excelência deu uma explicação. Eu entendi sua explicação. Mas a sua explicação era ao contrário do que eu tinha entendido aqui. Né? Olha, vou ler. A empregada gestante ou lactante somente poderá trabalhar em ambiente insalubre mediante apresentação de atestado médico que comprove que o ambiente não afetará a saúde ou oferecerá algum risco à gestação ou lactação. Aqui está muito claro que ela só vai poder trabalhar em ambiente insalubre se ela apresentar um atestado médico. Bom, atestado médico ela tem que apresentar é que ela é gestante. Fora isso, ela não tem que apresentar atestado médico que o ambiente não afetará a saúde. Hoje, a lei não exige isso, né? Então, eu gostaria que Vossa Excelência pensasse sobre essa questão, porque nós sabemos que nem esse é um direito que existe no final da empresa, no interior do estado mais carente, como existe no estado de São Paulo, em grandes empresas. Aliás, quanto maior a empresa, a gente vê que as regras são mais respeitadas. Mas as empresas menores... Ah, vou dizer para essa mulher, onde ela vai arrumar o médico? Então, e algumas empresas, espertamente, a gente sabe que às vezes ocorre, vão arrumar o médico da empresa para dizer que ela não é uma insalubridade tão ruim assim que vai afetar o feto. Então, eu acho que isso daí é muito sério, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse emitir alguma reflexão. A outra questão... Gostei muito da exposição do senhor Clemente Gans, do Diese, né? Que falou do equilíbrio de forças. Outros também falaram, né? Sobre o equilíbrio de forças. O doutor Delgado também mencionou. Porque a questão do negociado versus o legislado, eu acho que nós temos que chegar a um consenso sobre isso. Porque é bom, no sentido que as empresas já fazem, as pessoas querem, vai aliviar o Ministério do Trabalho. Tudo isso indica que há alguma coisa que tem que acontecer. Mas eu fico com uma questão, que é, se nós estamos enfraquecendo os sindicatos, né, e parece que é nessa direção que a reforma está, como é que nós vamos fazer essa negociação para o trabalhador estar protegido? Isso foi levantado aqui. E eu gostaria, então, dos que se posicionam diferente, eu quero ver a argumentação. Não tem uma coisa fechada. Eu quero ouvir a argumentação de quem garante que teremos um sindicato que não vai ser, como o Paulinho colocou, uma comissão de fábrica que acaba não tendo a força, não temos o equilíbrio. E isso é na intenção que essa casa, ela não quer ser meramente uma casa carimbadora. Nós queremos fazer o melhor, e o melhor não, muitas vezes não está claro para nós. Então, nós vamos fazer, mesmo que seja difícil, enfrentamento político, qualquer coisa desse gênero, nós vamos fazê-lo, desde que tenhamos a convicção que é o melhor para o Brasil, para a dinâmica da economia nossa, para a modernização da reforma trabalhista, que aqui é um consenso que tem que ser mexida, mas que também o trabalhador não seja um perdedor nessa história. sem politização e sem ideologização. Acho que vocês entenderam. Porque a minha preocupação como presidente da casa é dar o melhor encaminhamento honesto, correto, do que nós estamos vivendo hoje. E a outra questão, você ainda tem dois minutinhos, o senhor Antônio Pérez falou da parametrização, que é bom, mas tem que ser melhorado, né? Eu gostaria de ouvir também um pouco na sua avaliação, depois rapidamente, o que, que seriam os principais itens para essa melhoria. São esses os meus pontos. Muito obrigada.
Principalmente dando exemplo, cumprindo rigorosamente os 10 minutos, menos de 10 minutos, passo a palavra, então, ao senador Hélio José.
Senhor presidente, senhores debatedores, bom dia a todos. Parabéns por estar aqui. E esse é um momento muito importante para a classe trabalhadora brasileira, momento de esclarecermos as propostas que estão sendo colocadas. Realmente, há inquietação muito grande em todos os setores. Eu não consegui até hoje entender, depois do trabalho intenso que o ministro do Trabalho teve de unificar a classe trabalhadora via centrais sindicais e o setor produtivo, reunir com o presidente da República, encaminhar um projeto amplamente apoiado por todos os setores, as centrais sindicais, setor produtivo e governo via o Ministério do Trabalho, e depois o projeto ser tão desconfigurado, igual o projeto chegou aqui ao Senado Federal. Então, igual a nossa nobre senadora, presidente da CAS, Marta Suplicy, coloca, nós, inclusive, tivemos uma reunião da nossa bancada com o senhor presidente da República essa semana. Nós não somos carimbadores do que vem da Câmara. Isso aqui é uma casa revisora. Eu, sinceramente, sou ferrenho defensor da proposta inicial apresentada pelo ministro do Trabalho, que garante a relação entre patrão e empregado de uma forma mais harmoniosa, que garante a sobrevivência dos sindicatos, entidades importantes para todos nós e para os trabalhadores, que garante o direito do setor produtivo de ter uma relação de trabalho também melhor, mais embasada, mais real, faz a revisão no que tem que ser feito na CLT, sem selvageria. Eu tive a oportunidade de ser signatário de um documento que o PMDB fez ao senhor presidente da República, solicitando que não sancionasse o projeto da terceirização da forma que foi votada na Câmara, que era um projeto, naquele momento, que não correspondia à situação real do trabalho. O senador Paulo Paim, eu e vários outros aqui, fizemos um longo debate no PLC 4030, aqui nessa casa e no Brasil inteiro. Estava amadurecendo uma proposta mais adequada com relação à questão da terceirização. Por isso é que nós solicitamos para não sancionar aquele projeto aprovado assim de uma forma muito rápida na Câmara Federal da noite para o dia, que estava engavetado. Um presidente da República anterior, pois é, desde 98, o presidente da República anterior tinha colocado que aquele projeto não coincidia com as questões do governo, e para mim, governo não é continuidade do outro, a República continua, muda o governo A, B, C ou D, a República continua. Então, por isso, nós, uma parcela significativa de senadores do PMDB, compreendedores da situação, eu sou do setor elétrico, fui do sindicato do setor elétrico, fui da Central Única dos Trabalhadores por muito tempo, não escondo isso, fui do Partido dos Trabalhadores por 30 anos, vivi a relação e a conquista dos trabalhadores, os seus direitos. Não podemos aqui assinar embaixo a retirada de todos os direitos da forma que está sendo colocada. Então, consequentemente, eu gostaria de ouvir de cada um dos debatedores, por que não a gente retornar ao projeto que foi amplamente apoiado pelo setor produtivo e pelo setor das centrais sindicais, e se tiver mais algum ajuste que o governo faça por medida provisória, faça como quiser. Mas a gente volta ao projeto original, aprovemos aqui, a Câmara volta, discute o projeto original que foi amplamente apoiado por todos, e, consequentemente, o presidente da República tem os outros instrumentos, se necessitar fazer algum aperfeiçoamento que eu não conheço. Eu apoio o projeto do governo, o projeto encaminhado pelo ministro do Trabalho, Ronaldo, tá certo? Que foi desconfigurado pela sanha selvagem daqueles que querem precarizar e destruir a relação de trabalho e emprego e os seus representantes do nosso país. Então, deixei claro isso para o presidente da República. Eu tenho compromisso com o governo, apoiando o projeto que o governo encaminhou na Câmara dos Deputados, que teve o consenso entre o Central Sindical e o Setor Produtivo. Com esse projeto que veio do nosso ilustre Marinho, aprovado pela Câmara como foi, eu não tenho compromisso em votá-lo e nem em apoiá-lo. Então, precisamos aperfeiçoá-lo nessa casa, precisamos avançar nessa discussão. É, a nossa CAS, que a nossa nobre senadora está aqui, vamos fazer um intenso debate. Eu sou membro da CAS, sou membro também da CCJ, onde vai ter um debate na comissão da CCJ, e não sou membro da CAI nessa oportunidade, mas tenho certeza que os colegas que estão na CAI farão um grande debate nesse sentido complementar. Eu acho, a gente estava olhando os planos da Espanha, os planos do México, nada contribuíram para aumento do emprego. Um país que está com 14 milhões de desempregados, um país que está precisando retomar o crescimento e o desenvolvimento, optar por situação que vai precarizar mais, que vai diminuir o salário, que vai achatar mais a situação, eu não vejo como que isso possa contribuir para a retomada de um país que a gente quer que volte ao crescimento. Então, eu sou apoiador do governo, mas não estou aqui para carimbar tudo aquilo que vem a fósseis, né, que não vai nos atender. Tá certo? Então, eu queria que os nossos nobres debatedores, né, pudessem dizer qual é a incoerência de voltarmos à proposta original do governo, porque foi amplamente discutida e apoiada pelas centrais sindicais e pelo setor produtivo, tá certo? Retirando a selvageria. E com relação à questão da terceirização, setor elétrico, onde eu trabalhei 36 anos da minha vida, não admite erro. Não adianta o eletricista ir lá, pegou no lugar errado, morre, é carvão. Não tem conversa, não tem. É a vida que está sendo tratada, tá certo? Então não dá para pegar o cara que ganha 3 salários mínimos e contratar um que ganha 1 ou ganha 1,5 para colocar no lugar sem formação e sem condições de trabalhar, tá certo? Pois é, esse é o mundo real. Não dá. Senadora Marta colocou a questão da insalubridade. As pessoas que trabalham em certas repartições, a vida, a condição orgânica dela é muito, vai ficar muito mais difícil a velhice dessas pessoas. Então, por isso que essas pessoas precisam perceber de uma forma distinta e que tem que ter oportunidades diferentes de trabalho com um espaçamento adequado de trabalho. A mesma coisa, eu, euzinho aqui, senador da República do Brasil, eu tive a oportunidade de vestir a roupa de limalha de prata e sentar na linha energizada de 500 mil volts para ver como é que a gente trabalha, para poder trabalhar, para substituir uma cadeia de isoladores, para substituir um equipamento. Eu sei o que é a pessoa estar submetida de fato ao risco e submetida de fato à situação que não permite vacilo. Então, não dá para a gente pegar atividades fins e de forma assim intempestiva precarizar tudo. Então nós precisamos urgentemente que o projeto nosso PLC 30 venha para o plenário para a gente poder votá-lo, permitir que essa questão dessa sanha de terceirização selvagem seja contida. Não podemos permitir essa pejotização total, aonde o mais vai ser prejudicado é o brasileiro pobre, porque não vai ter o recolhimento adequado do imposto, porque as pessoas não recolherão. O nosso nobre Rashid tem deixado claro o descontentamento com relação a isso, que a gente precisa consertar também nesse projeto. E essa questão de substituir a relação do trabalhador com o sindicato e com o patrão. Se o trabalhador hoje, que é o fragilizado, o trabalhador hoje está numa condição difícil, o patrão chegar para ele, ó, só vai ter um emprego só se reduzir seu salário por meio. O trabalhador, coitado, para não passar fome, acaba cedendo, por isso tem que ter um sindicato. Então não dá para a gente admitir essa intermediação direta. E outra, é incompreensível tirar a homologação do sindicato. A homologação que era garantia de uma demissão justa por parte do trabalhador, que o sindicato fazia a correção através dos seus advogados, através das pessoas fazendo a homologação no sindicato. Agora, de repente, o sindicato não serve mais para fazer homologações. Então, quer dizer, são coisas pequenas, mas que são grandes para a relação do trabalho e que a gente precisa retirar e mudar. Eu vou ficando por aqui.
dizendo: nós temos lado, o nosso lado é o lado do Brasil, é o lado da volta do desenvolvimento, é o lado da realidade. Ninguém está aqui igual a nossa nobre senadora Marta Suplicy colocou, para carimbar obrigatoriamente o que vem da Câmara. Respeitamos a Câmara como instituição, mas o Senado brasileiro tem direito de fazer as mudanças necessárias, de aperfeiçoar projetos e fazer com que os projetos, né? Opa, desculpa, meu líder, mas você é nosso líder.
Senador.
Concluo então, Marta Suplicy, nossa senadora excelência, agradecendo por esse espaço e ficando aqui para ouvir nossos nobres colegas, falando que concordo 100% com o nosso Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, e com as suas transparências. Muito obrigado.
Obrigada, senador. Com a palavra o senador José Medeiros. Vossa Excelência abdica a sua fala. Então, o próximo é o senador Halpe, não está, Rose não está, Dário Berger não está, Ana Amélia não está, Paulo Rocha.
Você fez quatro.
Hum?
Você fez quatro, senador.
Faltou um?
Não, bloco de três.
Ah, não, já fez três?
Já.
Já fizemos três? Peraí. Então vai ser bloco de quatro, tudo bem? Bloco de quatro. Ele não quer, já falou.
Senhora Presidenta, senhor Presidente da CAI, nossos convidados, parlamentares, trabalhadores que estão assistindo nosso debate aqui no plenário, e a todos aqueles que nos assistem na TV Senado, fundamental este processo de debate. Primeiro, eu queria que ficasse registrado nas atas que esta aqui é uma comissão conjunta da CAI e da CAIS, que nós estamos realizando no plenário do Senado. Isso é muito fundamental e muito importante para a gente assegurar um calendário de discussão, dada a complexidade do tema que está envolvido aqui. Os dois nobres presidentes das duas comissões sabem por que nós estamos falando isso. Então, é fundamental que fique registrado isso. Segunda coisa, nós somos senadores da República, representamos a chamada federação, no entanto, aqui também tem uma pluralidade que representa também os interesses dos vários setores da sociedade brasileira. Aqui tem representante dos bancos, representante dos grandes empresários, do capital produtivo, representante dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, enfim, de todos os setores da sociedade. Até porque nós vivemos num interesse, numa sociedade de interesse. Então, nós respeitamos todos os nossos convidados, que é exatamente para a gente trazer o que a chamada sociedade organizada está pensando sobre aquele tema e tal. Estou falando isso para chamar a atenção do primeiro interventor, primeiro nosso convidado, senhor juiz do trabalho, senhor Marlos Mellet, que fez uma intervenção aqui, ao meu ver, meio atabalhoada. Felizmente, os nossos outros convidados resgataram a qualidade do debate político. Mas se fosse nos termos que Vossa Senhoria começou, inclusive de respeitando acusação, etc., daqueles que pensam diferente. Felizmente, os nossos outros convidados resgataram a qualidade do debate e do tema, que é fundamental. Mas eu queria falar um pouco sobre a história da classe trabalhadora no país, e que sempre buscava, através dos seus interesses, das suas lutas, a melhor organização de capital e trabalho, e aquele equilíbrio do qual falou o Clemente sobre essa questão da relação do capital e trabalho. Foi no período de 1903, que acho que iniciou a qualificação deste processo, quando a classe trabalhadora criou a central sindical, chamada COB, Central Operária Brasileira. E ali começou, digamos assim, uma forma mais qualificada e organizada nesse debate, a busca do equilíbrio da relação capital e trabalho. E na década de 30, a principal bandeira que se levantava do capital, da relação capital-trabalho, era a questão da jornada de trabalho. Porque existia jornada de trabalho estafante, até escravista, 12, 14, 16 horas de trabalho. Pois bem, foi ali que a classe trabalhadora levantou como forma de reorganização do capital trabalho e desse chamado equilíbrio na relação do capital e trabalho, a jornada como principal bandeira, porque era o que apertava mais sobre os trabalhadores. Tanto assim, pela força do processo de organização dos trabalhadores, o governo de então foi obrigado a ceder e, para não atender naquilo que o Paulinho levantou na questão da diferença de sindicato, se criou, para intervir na organização dos trabalhadores, se criou os chamados sindicatos oficiais, que só tinham acesso àquele direito aqueles que foram filiados aos sindicatos oficiais. E os sindicatos que eram, não estavam na oficialidade, aí não tinham direito àquelas conquistas, aqueles trabalhadores, que nós chamávamos, os oficiais, nós chamávamos de sindicato amarelos. Né? Pois bem, isso se processou a luta e avançou mais ainda, tanto assim que forçou o governo, o Getúlio Vargas, a implementar o compêndio chamado CLT, né, Convenção Coletiva, Relação Coletiva de Trabalho, Organização Coletiva de Trabalho, que ele importou da chamada Carta de Lavoro da Itália, que era uma experiência a partir do governo autoritário. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: eu faço parte de uma história da luta dos trabalhadores, venho do movimento sindical, que nós já nascemos questionando alguns pontos na CLT, que era o papel do Estado intervir na relação capital e trabalho, e nascemos sob a égide da chamada Convenção 87, que nós defendíamos a organização para buscar este equilíbrio, a relação liberdade e autonomia sindical. Fundamental a gente colocar isso aqui, porque este projeto que está aí, chamada reforma trabalhista, que foi tão defendida apaixonadamente pelo nosso juiz lá do Campo Largo, e que ele traz um retrocesso de tudo aquilo que a organização da classe trabalhadora e a história da classe trabalhadora conquistou avanços importantes, né, retorna a décadas, ou se não, a século passado, este processo da relação capital-trabalho. E foi exatamente essa história da classe trabalhadora que era a busca da respeitabilidade. Pela concepção que veio aí, acha que a geração de emprego é um favor que setor produtivo cria para os trabalhadores. É um favor. Ah, eu tenho necessidade de pagar minha luz no final do mês, portanto, eu tenho que agradecer àquele que está me gerando um emprego e eu tenho que aderir, de qualquer forma, à forma de emprego. Isso nós já deixamos para trás há algum tempo. Nós organizamos e colocamos na Constituição Brasileira de 88 avanços fundamentais que traz este equilíbrio e empodera a organização sindical, a organização dos trabalhadores e a organização patronal para buscar na negociação coletiva este equilíbrio, valorizando, respeitando o capital, mas valorizando também a mão de obra. Não é a favor nenhum criar emprego. Ah, só tenho que te dar emprego por causa da necessidade de pagar no final do mês as tuas necessidades. Eu venho de um Estado que os conflitos maiores se davam exatamente na questão da terra, e tem uma região chamada Ilha do Marajó. É a região mais pobre do Brasil. E ele vem ainda desta época, esta relação, que as grandes fazendas davam como favor para o cara trabalhar, eles davam a casa, local de, porque não tinha para quem onde morar, tudo era ocupado pelos grandes latifúndios, e davam a casa e davam ali uma comida que o cara tinha autorização de pescar no rio ali o peixe para ele poder comer. Isso aí significa o seguinte, pela visão que está sendo proposta, está visto o seguinte, nós temos que trocar o emprego para esta relação de capital de trabalho lá atrás. Então, ou seja, o que é que esta lei chamada lei trabalhista? Ela, primeiro, tem uma ilegitimidade na sua iniciativa, porque ela está sendo imposta por um governo que não representa hoje esta democracia que nós conquistamos e traz, parece, uma imposição de setores que também não vai resolver a questão do emprego. É uma combinação da reforma trabalhista e da reforma da Previdência que se submete a interesse do capital financeiro internacional e que acaba não gerando a questão do emprego, porque o capital financeiro não gera emprego. Nenhum país na história do desenvolvimento se desenvolveu só a partir do capital especulativo. Por isso, esta legislação que está sendo proposta, ela não só tira o poder do trabalho, para aquilo que a gente já conquistou na relação equilibrada, a relação capital e trabalho, e dá poder ao empregador e o trabalhador apenas adere. Ele não estabelece uma relação de contrato de trabalho, conforme já foi falado aqui. Ele faz uma adesão da forma como se estabelece nessa legislação, tirando direito. Portanto, ela desorganiza a estrutura sindical e tira direitos já conquistados ao longo do tempo. Por isso...
Acabou-se coisa, mais um minuto.
Vamos fazer todo um esforço de que com todos os setores, os senadores e senadoras, buscar de que a gente corrija este projeto que veio da Câmara e que, da forma que veio, ele não vai resolver o problema da nossa economia, o problema do emprego e tira direito dos trabalhadores e desorganiza a estrutura sindical que precisa ser modernizada, precisa avançar, mas que não vai dar conta de resolver estes problemas que estão... Portanto, é problema de concepção, não é pontos ali e acolá que tem que ser consertado. É a questão da concepção da legislação que está posta aí.